Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. Hoje, no 23º episódio do Rádio Peão, nós vamos discutir um assunto que sempre gera polêmica. A chefia.
Os chefes têm uma influência enorme sobre as equipes. Dependendo de como eles agem, os times são mais ou menos produtivos, engajados, satisfeitos e inovadores.
A influência é tamanha que, se os líderes não agradarem, a empresa corre o risco de perder talentos. Uma pesquisa da consultoria de recrutamento Michael Page mostrou que 8 em cada 10 pedidos de demissão são justificados por problemas com o chefe.
No episódio de hoje, nós vamos ajudar você a lidar com essa questão. No primeiro bloco, vamos mostrar quais são os tipos de líderes mais comuns nas empresas brasileiras. E no segundo, vamos dar dicas para quem precisa enfrentar líderes difíceis.
Para falar sobre esse tema, convidamos Ana Paula Alfredo, sócia da consultoria Agregate, especializada em desenvolvimento de indivíduos, líderes e equipe, e Vanessa Cepelos, professora de Organização e Gestão de Carreiras da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui no Rádio Peão.
O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
Vanessa, obrigada também por voltar aqui conversar com a gente. É um prazer falar com você.
Olá, muito obrigada novamente pela oportunidade.
Eu queria começar aqui a nossa discussão pedindo para vocês explicarem por que que os comportamentos dos chefes influenciam tanto em como a equipe reage. Por que que ele tem essa influência tão forte sobre os times?
Bom, na verdade, se você parar para pensar, né, todas as equipes dentro da organização estão sob alguma liderança, né? E a liderança, na verdade, ela funciona como um tradutor entre as estratégias da organização, né, e os funcionários, os colaboradores dessa organização. Então, o gestor está no dia a dia desses funcionários e ele tem um papel fundamental no desenvolvimento, na identificação do potencial desses funcionários para que eles consigam entregar resultados e progredir nas suas carreiras.
Acho que o líder, né, o gestor, ele tem esse papel de influência. Esse é o principal objetivo de um líder, influenciar o comportamento dos demais. Então, ele é referência, o modelo, né? Então, dependendo de como os liderados, de como os funcionários enxergam esse líder, isso pode impactar profundamente, né, nos seus níveis de produtividade, engajamento, comprometimento. Então, é muito importante prestar atenção aos comportamentos, né, da liderança, né? Como eu, líder, reajo, como eu lidero a minha equipe, que isso com certeza tem grande influência, já que esse é o principal objetivo aí de um líder, né?
Eles acabam também, de alguma maneira, traduzindo a cultura daquela organização? Eles são uma referência nisso também?
Na verdade, devem ser, né? Então, o líder, na verdade, ele é a voz da organização para o corpo de funcionários. Ele tem esse papel de traduzir nas atividades do dia a dia dele toda a estratégia, a visão, os valores e tudo mais que a organização tem para fazer. Essa dissonância seria muito negativa, na verdade.
Eu concordo plenamente, assim, nesse papel do líder, né, de traduzir os valores, a missão, quais são as práticas, as principais estratégias. Isso é muito importante para que todos estejam alinhados, né, como a Ana colocou aqui.
E as empresas, o que que elas têm? A Elisa perguntou da questão da cultura, né, de um chefe traduzir ali também a cultura da empresa, mas o que a gente percebe é que muitas vezes as empresas não têm mecanismos para desenvolver líderes e para fazer com que eles reflitam a cultura, os objetivos ali da organização. O que que vocês acreditam que as empresas precisam fazer para ter líderes mais inspiradores e mais alinhados?
Existe um estudo da Gallup de mais ou menos 2012 que traz um dado um pouquinho assustador, né? Na verdade, entre 10 pessoas, apenas uma delas tem habilidades naturais de liderança, né? E se a gente considerar um pouco mais 3 pessoas têm esse potencial para ser desenvolvido em termos de liderança. Então, o problema das empresas muitas vezes começa com a própria seleção, né? Quando você tem uma vaga de gestor, às vezes você escolhe para essa vaga pessoas que são tecnicamente boas. Isso não quer dizer que aquela pessoa irá desempenhar as funções de liderança da forma correta. Então, as empresas precisam calibrar esses mecanismos de seleção para tentar identificar entre o corpo de funcionários e até de candidatos externos, né, quais são as pessoas que têm aquelas habilidades para liderança. Eu já trabalhei com grupos de líderes na consultoria que têm dificuldade de identificar que desenvolver pessoas, né, administrar a equipe é das principais funções que ele tem que assumir, né? Então, assim, a gente precisa entender que esse líder tem que ser reconhecido, tem que ser capaz de fazer, através do outro, né, essa entrega de resultados. Fazer que essas pessoas se sintam motivadas, engajadas, que trabalhem conjuntamente pelos interesses da organização.
Complementando essa fala, acho que muito vem dos modelos de avaliação de desempenho que a gente tem hoje também, que avalia muito o desempenho do passado, né? Então, a pessoa foi um bom técnico, teve boas avaliações, bom desempenho naquele cargo, naquela atuação que ele tinha. Mas isso não necessariamente vai se refletir como líder. Então, acho que um ponto que as empresas poderiam pensar e focar nesse momento é justamente no desenvolvimento desses funcionários, mesmo que sejam hábeis tecnicamente, mas também em outras competências que são importantes para um líder, além do conhecimento técnico, mas também comportamentos, competências comportamentais e sociais, emocionais, que vão ajudar durante essa gestão, né? Porque todo líder é um gestor de pessoas. E também tem muita confusão em relação a isso. Ah, eu não sou necessariamente formado em recursos humanos. Quer dizer que eu não vou ser um líder de pessoas? Qualquer gestor, em qualquer área, se ele tiver pessoas, ele vai ser um gestor de pessoas. Então, ele vai ter que ter conhecimento sobre o universo do RH, né, sobre como motivar, como engajar. Então, são ferramentas que são importantes desenvolver ao longo de um processo e não somente naquele momento que a pessoa assume um cargo de liderança. Talvez ele ainda não esteja preparado para liderar. Então, é interessante que isso venha aos poucos, a partir do momento que se reconhece que existe um potencial líder. É isso, aos poucos, sendo desenvolvido.
Um ponto a mais é assim, você passa de colaborador individual para líder, né? Então, as competências exigidas, como a gente estava dizendo, a Vanessa, eu, elas mudam. Só que você não aprende isso do dia para a noite, né? E muitas vezes você só vai aprender a liderar pessoas a partir dessa experiência que você tem com as pessoas. Então, também fazer alguns treinamentos super spot, super fechadinhos, assim, curtos, não adianta, porque ele precisa de espaço para essa troca. Né? Muitas vezes a gente acha que a promoção é o fim, na verdade ela é o começo, né? E as pessoas ficam muito perdidas, porque ela fala, e agora, o que, que eu faço? Vem agora, as pessoas vêm me perguntar e eu tenho que cuidar dessas pessoas e quem que vai fazer meu trabalho? E a pessoa não entende que o trabalho dela, grande parte dele agora é cuidar dessas pessoas, é fazer com que essas pessoas entreguem seus resultados, né?
E quais costumam ser os tipos de chefe mais comum nas empresas brasileiras? E eu queria também que vocês dissessem se acreditam que a gente ainda vive num país de chefia autoritária ou se a gente está migrando para uma era de liderança mais inspiradora.
Grande parte ainda tem os chefes que são mais centralizadores, né, o que a gente chama de autocrático, em que as decisões acabam sendo tomadas somente por eles e não necessariamente engajando a equipe ou pedindo opiniões. Mas eu acredito que ainda seja esse o modelo, ainda que a gente tenha novos modelos surgindo por conta de novos modelos de gestão, né? Então, líderes que tentam aí engajar mais a equipe, pedir opiniões diversas, mas eu acredito que ainda o principal modelo seja o centralizador.
Eu concordo com a Vanessa. Na verdade, até por conta do que a gente estava falando agora desse novo gestor, né? Ele chega ali, um dos sentimentos que ele mais tem é insegurança, né? Então, quando você está inseguro com seu papel, né? Você não sabe muito bem o que você vai fazer, o que, que você quer? Você quer trazer tudo para você, né? Então, você começa a trabalhar longas horas, você começa a ficar acumulando trabalho e você não percebe, né, que você tem que mudar essa sua forma de fazer isso, né? Eu acho que uma outra coisa que acaba puxando pela mudança, né, para líderes mais inspiradores, como você estava falando, é até a presença das novas gerações dentro do ambiente de trabalho. Hoje você tem a convivência de diferentes gerações, né? Você tem a geração Y, geração X, agora tá chegando a geração Z, né? Vocês fizeram uma super matéria sobre isso. E essas pessoas têm demandas diferentes, né? Elas não aceitam mais o ambiente de trabalho super autocrata. Eles querem ter maior autonomia, começar a trabalhar de forma mais colaborativa, até porque eles têm essa facilidade e trazem essa nova demanda para o ambiente de trabalho. E a organização tem que se adaptar.
Ana Paula, você listou alguns tipos de líderes num artigo seu que eu recebi e... Enfim, se você quiser comentar um pouquinho sobre eles, fica à vontade. Mas um deles me chamou muita atenção, que você coloca ali, que é o líder criativo. Que é aquele líder que tem muita ideia, que tem a cabeça fervilhando, mas que às vezes pode ser um pouco caótico. Na contramão das empresas mais tradicionais, a gente tem as startups. E as startups costumam ser lideradas por pessoas muito criativas, muito inovadoras. Como é que a gente lida com esse gestor que é ali uma fábrica de ideias, né? Como é que a gente consegue seguir o raciocínio dele? Às vezes não dá.
Isso é fácil de falar, porque eu era um pouco assim, né? Então, eu acho que tem um lado que a gente tem que entender primeiro, que é o chefe é humano, né? Ele está ali naquele papel de gestor e, ao contrário do que todo mundo imagina, ele não é perfeito, né? Ele não tem como ser uma pessoa sem defeitos, sem pontos para desenvolver. Ele, como todos nós, ele tem características e pontos que podem melhorar, né? O chefe cheio de ideias, ele é uma pessoa que, por natureza, ele é inspirador. Normalmente, a gente boa, como a gente chama no Rio, ele é um cara legal, ele é uma pessoa de fácil acesso. Mas no dia a dia, como é que você lida com uma pessoa que toda hora vem com uma ideia nova, né? Ele vai para uma reunião, já todo mundo fica apavorado, esperando e falando: meu Deus, já vem projeto novo, coisa nova. Então, essa administração de prioridades, principalmente se você trabalha com fluxo de trabalho muito grande, você precisa de alguma estrutura. Então, lidar com pessoas assim é importante você não bloquear essas ideias, porque, na verdade, isso pode gerar ganhos para a organização, mas para o funcionário trabalhar com isso, ele precisa de estrutura. Então, você pode ser meio que um depositório de ideias do teu chefe, você ter conversas com seu chefe, falando com ele, né, muito sobre, olha, agora a gente não consegue implementar isso. Me dá um tempo para desenvolver esse projeto. A gente agora está fazendo isso e isso. Essas são as prioridades do dia. Então, troca isso. Então, ajudá-lo a organizar um pouco, né? A pessoa criativa, ela pensa muito assim, em spots. Ela vai pensando sem criar necessariamente um pensamento linear. Então, isso dificulta essa pessoa dar estrutura. Então, você ter na equipe pessoas com estrutura, isso pode ser muito positivo para aproveitar as ideias do chefe criativo e não enlouquecer o time, né?
Acho que um dos pontos interessantes é justamente, independente do estilo do chefe, mas que ele seja aberto ao diálogo. Porque se ele é aberto ao diálogo, ele pode receber esse feedback, né? No sentido de que, olha, eu preciso de um direcionamento melhor, eu preciso de um prazo maior. E que isso não gere medo nos funcionários, porque muitas vezes eles, né, os colaboradores têm medo de se abrir ou mostrar as dificuldades que eles estão enfrentando, até com o estilo de gestão que está sendo colocado ali. Então, acho que um dos grandes pontos é justamente esse líder. Ele ter essa, como eu vou dizer, uma bondade, assim, ser humilde no sentido de que ele saber que não é perfeito, de que ele pode errar, de que talvez aquele estilo de gestão não seja o melhor naquele momento ou naquela fase da empresa, por exemplo, e que ele seja aberto ao diálogo. Que assim ele pode também ter trocas de ideias e não assustar, né, os colaboradores e distanciá-los ainda mais, que isso só gera prejuízos para a organização de uma forma geral.
Você falou em adaptar o estilo de gestão. Um líder precisa fazer isso? É uma competência? Porque acho que é o que a Ana Paula falou. Nós temos algumas tendências de comportamento, mas às vezes aquele nosso comportamento não vai ser mais efetivo naquela equipe, naquele momento da empresa. Como é que um líder faz essa leitura de cenário e se adapta também ao que é melhor para aquele momento?
Eu acho que hoje é uma competência bem importante, né? Porque tudo é muito dinâmico, muito complexo. Então, eventualmente, você está numa liderança que está tranquila, que é um momento tranquilo da organização, sem uma crise, de repente passa por uma crise ou algo que é um pouco mais conturbado e você tem que mudar, adaptar o seu modo de gestão. Existe um tipo de líder, que é o líder situacional, que dependendo da situação, ele vai agir de formas diferentes. né? Então, acho que isso é interessante, independente aí até do cargo que você ocupa, mas se adaptar às mudanças, se adaptar às situações, eu acho que é uma competência bem importante nos dias de hoje. E aí, eu não vejo diferença em relação ao líder. Acho que ele precisa ter essa dinamicidade na forma de agir com os colaboradores.
É perfeito esse ponto que a Vanessa trouxe. Eu acho que tem um outro lado que é fundamental. O líder, ele administra recursos, né? E os recursos humanos que ele tem na equipe dele precisam ser administrados. Você tem pessoas com grande diversidade. Então, você entender bem esse discurso, entender quem são essas pessoas, quais os talentos essas pessoas têm, qual o potencial cada um tem para contribuir com isso, né? É exatamente aquilo que vai fazer a diferença para trazer melhores resultados. O que traz uma equipe de alta performance, né? Existia uma ideia no passado do líder como um gestor de espelhos, né? Eu vou criar alguém à minha imagem e semelhança para ser igualzinho a mim. Hoje, a liderança, na verdade, ela demanda essa diversidade. Quanto mais diverso, melhor para lidar com o mundo complexo, né? Porque você consegue ter habilidades diferentes. Um ser humano sozinho não consegue ter todos os talentos, mas uma equipe consegue ter a grande maioria deles, né? Então, isso é uma vantagem competitiva.
Para fechar o bloco, eu gostaria que vocês dessem algumas dicas para os nossos ouvintes identificarem o estilo de gestão do chefe deles e no que exatamente eles precisam prestar atenção, né, para conseguir captar ali a essência do chefe e como lidar com chefes que não são tão fáceis.
Na verdade, assim, eu acho que a base de tudo dentro de uma organização é o diálogo. Você tem que se dar tempo para conhecer as pessoas. Eu acho que a gente cria resistência ao desconhecido, né? Então, abrir espaço para conhecer as pessoas, entender que as pessoas, às vezes, têm características diferentes das nossas, têm lentes de mundo diferentes das nossas e, por isso, valoriza coisas diferentes, né? Então, isso traz para a gente essa abertura, né, ao outro. Isso já é um grande caminho, né? E criar oportunidades para que vocês conversem, né, chefe, subordinado, equipe, e que estabeleçam relacionamentos, é assim que os resultados vão vir, né? Através do fortalecimento dessas conexões que existem entre as pessoas dentro da organização. Então, é tentar lidar sem medo. E com chefes difíceis, você tem que ver, né? Tem limites, né? Tem um limite do seu respeito próprio também, né? Então, você tem que determinar esses limites, até onde você vai, né? E você pode ter momentos na sua vida que você vai ter, sim, que recorrer a outras instâncias. A própria área de recursos humanos dentro da organização pode ser uma saída para isso. Ou o superior do seu chefe, se existem limites de agressividade muito grandes. Mas eu acho que esses casos ainda não são a grande maioria, né? Muitas vezes são pequenos problemas de relacionamento que as pessoas não gostam de lidar com o conflito. Então, elas se fecham, né?
Concordo. Eu acho que a questão dessa abertura, eu acho que é mais da capacidade do líder, quando ele assume essa posição, acaba muitas vezes achando que agora é só, a minha função é mandar, a minha função é só tomar decisões e se afastar da equipe. Eu acho que um dos grandes pontos é se aproximar e se conectar melhor com cada um, né? Porque cada pessoa é diferente, cada um tem demandas diferentes, necessidades diferentes, e acho que é um ponto, como a Ana colocou também, de entender de gerações diferentes, se comunicam de formas diferentes, pensam de forma, né, de formas diferentes. Então, tudo é diferente. Cada um é um ser humano. E se esse líder tem essa capacidade de se conectar com cada um, né, claro, dependendo do tamanho da organização, mas o máximo de proximidade que tiver com os seus colaboradores, eu acho que isso é fundamental para entender como cada um funciona, e engajar cada um deles de formas diferentes, né? Então, é um pouquinho aí redundante, mas no sentido de prestar atenção na conexão. Acho que essa é a grande questão, né? Estar aberto ao diálogo, mas também ouvir mais. Ouvir os colaboradores, quais são as principais demandas desses colaboradores, para que eles possam efetivamente colocar em prática suas ideias. Eu vejo até muito em relação aos jovens, né? É uma ânsia de colocar em prática as ideias que aprenderam na faculdade. E muitas vezes esses gestores estão muito longe, né? Assim, distantes. Não conversa, não se aproxima. E aí isso acaba se perdendo. E o que era para ser uma coisa interessante, bacana, acaba sendo prejudicial, né, para ambos os lados.
Agora, você usou a palavra conexão, o líder se conectar ao liderado. Mas a gente pode pensar também na situação oposta. Ou seja, eu me conectar ao meu chefe, tentar entender um pouco mais sobre ele, me aproximar, enfim.
Como né? eu faço isso,
como
né?
Como eu faço isso sem parecer puxa-saco?
Exato. É, na verdade, eu acho que assim, essa questão de se aproximar do chefe começa com aquela percepção de que ele é humano, né? E que ele vai ter outras características. Mas eu acho que tem um pouco… essa visão do puxa-saco na organização existe mesmo, né? A gente trabalha, como se fosse realmente uma relação com o chefe de ele manda e eu obedeço, né? E na verdade isso não é assim, né? Vocês estão ali juntos para construir um resultado, para construir o projeto, né, da organização, fazer a coisa acontecer. Então, o liderado, ele tem que dar feedback para o gestor também. Ele tem que criar essa forma de mostrar, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas e elas não percebem que estão fazendo. Isso é muito comum. Às vezes você fala assim, você está sempre mal-humorado. Às vezes a pessoa é mais séria, ou ela acontece outras coisas e ela não se preocupa com como ela fala. Você tem pessoas que cresceram com outro modelo de gestão e hoje lidam com jovens ou com pessoas com graus de sensibilidade e até de etiqueta organizacional diferente. Então você precisa entender o contexto da coisa e por isso que eu falo muito da importância do diálogo, porque se você não tentar conhecer o lado da outra pessoa, se você não der o feedback em funcionar como o líder se refletir ali em algum lugar e poder pensar sobre ele, também isso gera maior dificuldade para o desenvolvimento do próprio gestor.
Eu acho que essa aproximação é possível, acho que vale experimentar, né, e ver como que aquela aproximação foi entendida e compreendida pelo líder, né, muitas vezes o estilo não é aquele mesmo, e aí a pessoa precisa se afastar e entender como lidar melhor com essa situação, mas eu acho que vale a tentativa dessa aproximação, né? Sem ser puxa-saco, no sentido de realmente querer me conectar para entender como que é a sua liderança e como eu posso trabalhar melhor a partir do que você imagina que eu vá fazer, né? Eu como uma liderada, por exemplo.
Eu acho que tem uma postura nas organizações ainda de gostar das pessoas carneirinho, né? As pessoas que só balançam a cabeça e concordam com tudo e tal. E eu acho que você, na verdade, quando alguém reage a alguma posição sua, quando alguém discorda de você, esse é um comportamento que o líder tem que valorizar, né? Porque isso significa que a pessoa está querendo muitas vezes colaborar para conseguir melhorar aquela tarefa ou mudar um processo ou trazer algo novo. Se você não dá abertura para isso, também para outras coisas esse caminho fica mais fechado, né? Então eu acho que a gente pensa em organização, em time e tem um lado da liderança que eu acho que é o fundamental, que é a consistência, né? Você não cria uma liderança, não cria confiança dentro do ambiente de trabalho por ações específicas. Isso é construído no dia a dia, isso é construído através das pequenas coisas, dos pequenos gestos que acontecem dentro da organização e de como eles fazem sentido com relação a tudo aquilo que é dito, né, e falado e transmitido.
No primeiro bloco, nós falamos sobre os estilos de liderança. Agora vamos dar mais dicas para você lidar com o seu chefe.
Uma pesquisa feita em 2013 pelo Instituto de Liderança e Administração da Grã-Bretanha elencou os comportamentos dos liderados que mais irritam os gestores. Entre eles estão fofoca, atraso, discutir abertamente assuntos confidenciais da empresa. Com base nesses dados, eu pergunto, os subordinados também têm sua parcela de culpa no mau comportamento de um chefe?
Ou de responsabilidade.
Ou de responsabilidade, é para amenizar um pouco o termo.
Eu acho que a gente está falando de relação, né? Relação de uma pessoa com uma outra pessoa. Eu acho que é claro que tem que ter um bom senso, né? De uma atitude profissional, né? Então, profissionalismo acho que é importante em qualquer organização. Então, acho que tem que ter uma reflexão do próprio colaborador, né? Primeiro, antes até de culpar ou de responsabilizar o chefe. Mas eu acredito no poder da relação, né? O quanto que aquela relação está desgastada ou o quanto que eu tenho uma parcela de culpa. Acho que é importante essa reflexão. Mas é claro que isso não necessariamente significa que eu sou a culpada, né? Que o colaborador, às vezes, o problema é mesmo do líder que muitas vezes não tem essas competências que são importantes como um líder. E aí, cabe aí ao colaborador tentar lidar, muitas vezes, com esse chefe, com esse líder, que por mais que ele tenha tido aí todos esses comportamentos, alguém que é pontual, alguém que não faz a fofoca, não tem aqueles comportamentos que são, prejudiciais, e como que eu lido então com um chefe que de fato tem algumas dificuldades de relacionamento. Mas eu acredito que antes disso é interessante a gente refletir sobre os nossos próprios comportamentos dentro da organização, mas mais no sentido do profissionalismo mesmo, né, da cultura da empresa, tentar entender se aqui esse tipo de comportamento é permitido, não é permitido, faz parte da cultura, isso pega bem, isso não pega bem, até que ponto que eu posso fazer algum tipo de comportamento que na empresa anterior, por exemplo, que eu trabalhava, era tranquilo, e aqui pode não ser, né? Então, acho que tem que ter um pouco de reflexão, de sensibilidade também por parte do colaborador. Não sei se a Ana concorda comigo.
Concordo. E essas regras que você falou, né, tem que ser discutidas e ditas, né? Às vezes, tem gestores que odeiam atraso, né? E você tem que lidar com isso de uma forma respeitosa, né? Então, assim, a partir do momento que você tenta entender o contexto disso, né? Quando você pensa num atraso por si só, né? Você tem um atraso de 10 minutos, um dia no trânsito e tal, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Normalmente, esses casos, por exemplo, do atraso, que foi um dos exemplos que você trouxe da pesquisa, não são por um dia. São por uma recorrência de atrasos, que às vezes atrasa uma reunião de equipe, que às vezes atrasa um projeto do chefe, que às vezes atrasa, é chato, chega alguém ali embaixo, não tem ninguém para atender. Então, a gente tem que tentar entender também qual é o impacto das nossas ações, né? Eu acho que o impacto é o mais importante. E o que a Vanessa falou sobre cultura, né? Entender quais são as regras daquele espaço. Porque tem um comportamento que eu já escutei acontecer muito com meus clientes, que é assim, as pessoas querem acumular o bom das empresas e descartar o ruim de todas elas. Então, se na empresa passada ela podia chegar com 15 minutos de atraso sem ninguém encher o saco dela, nessa empresa ela quer isso também. Apesar de da outra empresa ela ter saído porque ela não gostava de uma série de coisas. Então, mas não existe isso. Não existe esse desenho ideal da empresa que você faz tudo o que você quer, né? Uma relação de trabalho é um contrato. As pessoas têm que entender isso. A gente está, né, a gente está criando um contrato com uma empresa para executar determinado serviço. E isso pressupõe, né, algumas regras de negócio. Então, atraso pode ser uma delas, né? Postura, até a questão da vestimenta pode ser uma questão no ambiente de trabalho, principalmente se você lida diretamente com o público e você representa a empresa. Então, tem que entender tudo isso e tanto o colaborador como o gestor tem que se aproximar, né, para poder conversar sobre esses assuntos.
Ana Paula, no intervalo você estava comentando que uma das questões que mais chamam a atenção do seu público, porque a Ana Paula também tem um canal do YouTube, é o fato das pessoas acharem que o chefe não gosta delas. Por que que a gente tem essa percepção? Por que que a gente acha que o chefe nos odeia, que tudo que a gente faz é errado, que nunca vai dar certo?
Olha, eu não sei se eu tenho todo o conhecimento para responder essa pergunta. Eu vou te dizer um pouco do qual é a minha opinião nisso, né? A gente nunca acha que a gente está errado, né? A gente julga os outros pelos fatos e a gente pelas intenções, né? Então, eu acho que acontece muito por aí. Ah, não, eu tenho ótimas intenções. Eu fiz besteira, mas eu sou uma ótima pessoa, né? E assim, como é que a pessoa vai te ver pelas suas intenções, né? A menos que você fale, declare algumas coisas. Então, a gente acha sempre que quando o chefe faz qualquer coisa é porque ele gosta mais de fulano e não de você. Então, se você realmente tem essa percepção, é hora de parar para refletir, né? Tanto como a Vanessa falou anteriormente, o que no meu comportamento pode estar desagradando o chefe? Né? E você tem que perceber se isso é verdade, né? Às vezes existe uma distinção bacana de você fazer o que é fato e o que é interpretação, né? E você tentar olhar, realmente, o meu chefe não gosta de mim porque ele chama todo mundo para almoçar, menos eu. Ok, isso é um fato. Ah, o meu chefe não gosta de mim porque um dia ele olhou com a sobrancelha levantada. Gente, isso não é fato, né? Isso é uma percepção e às vezes a sobrancelha dele naquele dia estava levantada por algum motivo. As pessoas começam a criar, né, histórias dentro de um imaginário para justificar, às vezes, uma baixa performance, né? Às vezes para justificar por que determinada pessoa tem mais privilégios, né? E muitas vezes isso não é porque, né, o chefe não gosta de você. É porque, de repente, você ainda não mostrou seu valor para pegar determinados projetos, para agir de determinadas formas, né? Então, vale aquela reflexão, né? Olhar para si, olhar o que, que eu posso estar fazendo. E se você chegar num ponto que você acha que realmente seu chefe não gosta de você por algum motivo, é óbvio que você não vai confrontá-lo com isso. Você não gosta de mim, né? Não vai fazer isso. Mas, na verdade, você vai chegar para ele e tentar ter feedbacks mais objetivos sobre o que, que você pode fazer para melhorar, né? Qual é a percepção que ele tem do seu comportamento, da sua performance. E, a partir daí, ir se desenvolvendo e tentando aparar essas arestas.
É, acho que grande parte... é realmente aí da interpretação dos colaboradores, né? E muitas vezes eu acho que o chefe, ele tenta ter uma posição neutra, né? Com todos, assim, até para realmente não parecer que tá ajudando um ou que tá beneficiando alguma pessoa especificamente. E aí, acho que isso que talvez gere um pouco de distanciamento, né? Na tentativa de ser neutro, acaba muitas vezes gerando interpretações. Ah, mas eu gostaria de ter um chefe mais próximo, eu gostaria que ele viesse aqui, né, todos os dias e passasse na minha sala. E às vezes não é a forma como aquele líder acaba tendo, né? E não necessariamente isso significa que ele não goste de você, né? É só uma questão de como aquela pessoa age em relação aos colaboradores de uma forma muitas vezes neutra ou realmente não querendo parecer que está beneficiando uns em prol de outros, né?
Sim, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender um pouco da personalidade também daquele chefe, né? Muita gente sonha em cair nas graças do chefe, né? Quer ser adorado pelo chefe. Enfim, mas também quando a gente tem um chefe que gosta demais da gente, que só elogia nosso trabalho, também há um risco, eu imagino. E eu queria que vocês dissessem qual é o risco de também você ter um chefe que gosta muito de você e não faz críticas e não te dá feedbacks construtivos e não, enfim, talvez não te desenvolva.
Eu acho que a situação, né, do chefe gostar muito de você, né, depende muito de como isso vai se refletir no dia a dia, né? Tem que ter cuidado com algumas coisas, por exemplo, existe uma tendência do gestor passar os projetos mais complexos, os projetos com maior grau de dificuldade para as pessoas que ele gosta mais e confia mais, né? Então, essa pessoa acaba sendo muito utilizada, né? Muito sobrecarregada diante do resto da equipe. É claro que isso dá chances de desenvolvimento, né? Mas ela também cria uma relação de dependência, porque ela tira espaço de outras pessoas se desenvolverem. E como é que vai ficar minha carreira para frente, né? Como é que esse chefe vai viver sem mim no futuro, né? Porque ele começa a me dar tudo e ele começa a deixar muita coisa na minha mão e, ao mesmo tempo, ele não quer deixar ninguém mais se desenvolver e eu não tenho tempo para mais nada. Um outro ponto que é delicado é como isso é refletido na própria equipe, né? Se esse amor do chefe pelo funcionário é claro, as pessoas vão perceber diferenças, né? Então vão perceber que as oportunidades não são distribuídas igualmente, né? Que você tem um espaço ali com maior nível de regalia e tudo mais. E uma terceira coisa é que isso pode gerar acomodação, né? Que é o quando vem quase sem mérito, né? Que vem de uma forma mais, assim, mais dada, né? E nesse caso, é um risco enorme, porque o teu chefe pode te adorar, você é o cara que vai tomar chope com ele, que você é um cara legal, mas ele necessariamente não vai poder te promover no futuro, não vai necessariamente, você vai ter o desenvolvimento da sua carreira na velocidade que você deseja. Então, tudo isso pode estar em jogo quando você tem uma situação de um chefe, assim, muito caloroso com esse funcionário.
Acho que fora a inveja que pode causar nos demais, então conflitos, e isso acaba gerando aí outros comportamentos que não são muito interessantes, né? Como, então eu não vou passar informação mais pro meu colega, porque eu sei que ele é o queridinho do chefe, então deixa eu manter aqui as minhas informações, deixa eu fazer do meu jeito, não vou mais chamar aquela outra pessoa, porque eu sei que isso vai gerar outras questões com o líder, né? Então acho que a questão de inveja, de conflitos, isso também pode vir à tona quando você tem ali alguém que é mais próximo do chefe. E eu acho que camuflar algumas falhas, algumas incoerências, alguns erros que esse colaborador pode estar, assim, cometendo, mas nessa ânsia de só elogiar e só valorizar, acaba deixando isso de lado, que pode virar uma bola de neve no futuro, né? Pode ser que esse colaborador não seja, assim, tão bom ou que tenha, né, esteja desempenhando tão bem. E a longo prazo isso pode gerar aí alguns pontos negativos. Então, acho que que só complementando um pouco que a Ana Paula comentou também, né, dessas questões da equipe e de quanto que pode fazer com que não se desenvolva tanto. E acho que outro ponto é se essa pessoa sai da organização, ela vai levar com ela todo o conhecimento que só ela conseguiu desenvolver, né? Porque outros não tiveram essa possibilidade. Isso é um perigo também, né? Sair da empresa e perder aí todo esse conhecimento ou habilidades que foram desenvolvidas e que outros não têm para complementar.
Às vezes você sai da empresa, vai para uma nova empresa e o chefe te trata de uma maneira diferente.
Sim.
Como é que você se reacostuma, né? Você estava acostumado a ser o queridinho do chefe, agora você é só mais um na multidão. Como é que faz esse processo?
Necessariamente a pessoa não gosta de ser o queridinho do chefe, né? A gente estava falando aqui das coisas que são também negativas nesse ponto. E uma delas é ter exclusão, né? Se você é o queridinho do chefe, ninguém conta nada para você, né? Você participa… Existem aquelas conversas que são divertidas, que todo mundo tem, ninguém vai comentar nada,
ninguém,
né?
Ninguém te chama pra happy hour.
Ninguém te chama pra happy hour, nada disso. Então você se sente muito isolado. Então é uma postura. Exige de você também um comportamento de você querer se aproximar das pessoas e mostrar que a tua postura, essa é uma relação que vem dele, que ele te valoriza, mas que você valoriza a equipe, que você entende a importância das pessoas. E no novo ambiente de trabalho, você pode até estranhar um pouco, né? Porque é tudo em relação de confiança. Qualquer emprego novo que você vai levar um tempo, né? Tem a curva de aprendizagem, tem a questão toda de você construir relacionamento com as pessoas. E um chefe novo não vai confiar em você de olhos fechados. Ele vai começar a te dar tarefas menos importantes, depois ele vai te dando mais trabalho, vai vendo sua performance, vai aumentando. É assim que funciona, né? Então, toda vez que você entra num emprego novo, é assim, desconfortável. Como tudo que é novo na vida é desconfortável, né? Mas é positivo, né? Então, você pode aprender muito desse processo.
Acho que para quem foi o queridinho e aí não é mais, também gera essa frustração e talvez desmotive, né? Porque se ele estava acostumado, muitas vezes, com um tipo de comportamento que o novo chefe não vai ter, muitas vezes por conta disso mesmo, de não ter confiança e não conhecer o trabalho daquela pessoa, ele pode ficar frustrado se ele fosse aquele do tipo que gostasse de ser o queridinho. Isso pode gerar muita frustração e desmotivação, né? Então, não é um comportamento também que é bom de proliferar, assim, né? De incentivar muito… Porque eu acho que pode ser ruim para as duas partes.
E tem um outro ponto também de ter um chefe que gosta demais de você e te elogia e te dá todos os trabalhos, é que de repente você pode ficar com uma falsa impressão de si mesmo.
Sim,
e chegar numa outra empresa e falar, meu Deus, será que eu sou uma fraude? Porque você ficou muito tempo sem ter as suas fraquezas, as suas fragilidades apontadas, né? Isso pode acontecer também?
Eu acho que é menos até apontar suas fragilidades, Mariana. Eu acho que tem um lado, assim, que é você começa a ter um parâmetro errado do que você pode fazer. E eu acho que depende muito do equilíbrio da equipe, né? Se você não dá chances iguais, você não sabe o que as outras pessoas também são capazes de fazer. Então você começa a se medir por uma régua meio torta, né? Que é uma régua que não é aquela régua precisa, né? Que te diga, eu sou muito bom em tudo. Aí você vai para um outro universo e vai ver que você não é tão bom assim, você é normal, né? Não quer dizer que você seja ruim, mas quer dizer que, de repente, né? Aquela história de ninguém mais teve chance de demonstrar um talento, então você fica ali tendo palco só para você. Então, isso pode sim, né, limitar, inclusive, as suas chances de desenvolvimento, de crescimento, porque a gente aprende do outro, né, vendo o outro, vendo pessoas trocando com você, acrescentando para você. Isso é muito bom, né, dentro do ambiente de trabalho.
Vocês falaram no primeiro bloco de criar conexões, né, de você se conectar com o chefe se conectar com você. O que alguém faz, um liderado faz, quando ele percebe que o chefe coloca muitas barreiras para essa conexão? Ou ele coloca muitos intermediários para ser acessado, ou ele é muito ausente. Quais que são as estratégias para conseguir chegar em alguém que parece querer ficar isolado?
Olha, ele não é chefe, né? Assim, porque quer ficar isolado, trancado dentro de um lugar, não quer se relacionar com ninguém, não quer falar com ninguém. Então, assim, eu acho que ele pode ser um papel de um especialista maravilhoso, ele pode ser um técnico maravilhoso, mas o chefe precisa ter contato com as pessoas, né? Na verdade, a função dele é essa, né? Então, o que acontece num ambiente desse, na verdade, é que isso não é positivo para o grupo. Né? A presença dele ou não presença dele, muitas vezes, faz com que aquele grupo tenha a mesma performance ou performance pior. Né? Porque ele não vai motivar as pessoas, ele não vai gerar esse engajamento necessário. Então, quando a pessoa não se sente próxima do chefe, né? Lembrando que o chefe é a conexão entre organização e equipe, você perde esse link, né? Você perde esse contato e fica mais fácil você ir embora. Né? A gente está falando de pesquisas de que a responsabilização pela saída dos funcionários, você mencionou um estudo da Michael Page, de 80% sendo causadas e atribuídas ao chefe, é isso mesmo. Né? Ele é a pessoa com quem você passa o dia a dia, é ele que olha a sua performance, é ele que vai defender você por uma promoção, é ele que te dá as oportunidades. Então, é muito complicado quando essa pessoa quer se isolar. Né? Então, você pode até tentar fazer algumas coisas, você é uma pessoa muito proativa, mas tem um limite. Né? Então, essa pessoa gera, na verdade, desconexão, né, com a organização.
Eu concordo, por isso que eu acredito que esse líder precisa estar aberto. Né? Então, mesmo, e talvez captar aí essas percepções dos colaboradores. Seja por meio né, da avaliação de desempenho, e aí você também muitas vezes precisa avaliar o seu chefe, e é uma oportunidade de comentar ou de colocar uma insatisfação, de talvez uma necessidade de maior proximidade, ou até em pesquisa de clima organizacional, e isso ficar um pouco mais claro, mais transparente, até para que o próprio chefe possa mudar o seu comportamento e possa agir de uma forma diferente. Talvez ele imagine que as pessoas não queiram ter contato, né? E aí percebe que existe essa necessidade, que as pessoas querem, que elas precisam de alguém que influencie diretamente ou que oriente. Então, acho que alguns canais ainda são possíveis até para mudança de comportamento desse chefe, né? Seja por meio desses feedbacks e de percepções que ele possa ter acesso.
Esse isolamento, ele é perigoso também na alta liderança?
Na alta liderança é mais perigoso ainda, né? Um dos estudos, teve um estudo enorme da Deloitte sobre tendências de trabalho, e ela coloca que uma dos grandes problemas que a gente vê dentro das organizações é a alta liderança trabalhando em silos. Então, se você para pensar, né, que se você não fala nem com a sua equipe, imagina com seus pares, né? Então, como é que a organização vai trabalhar por interesses comuns? Vai ficar cada um cuidando do seu quadrado e todo mundo trabalhando como se a concorrência estivesse dentro da organização e não fora dela, né? Então, isso é um problema muito sério. Esse isolamento não é positivo, né? Então, não é ideal e não é saudável para a organização que isso aconteça, porque você precisa ter outros saberes. Né? Não existe nenhuma área que trabalhe sozinha dentro de uma organização. Isso não existe. Né? E quanto mais você trabalhar em conjunto, porque você tem muitas áreas de interseção, você vai conseguir maximizar seus resultados e conseguir entregar melhor, gastando o menor recurso. Né? O pensamento hoje dentro de uma organização tem que ser integrado. Se você faz isso, se isolar, isso reflete para o seu corpo de funcionários, porque vai cada um começar a trabalhar dentro da sua área como se fossem inimigos. E a gente vê isso todos os dias nas organizações. Né? Isso é reflexo de uma liderança que não trabalha em conjunto, né? Trabalha como se fossem agendas diferentes. E a agenda da organização deveria ser uma só.
Acho que são essas pessoas que fazem a organização, né? Que estão atuando no dia a dia, no cotidiano, que chegam lá de manhã, saem à tarde. Então, assim, perder esse contato, muitas vezes o gestor, o líder, ele está gerindo uma empresa que não existe, né? Porque na concepção dele é diferente daquela que existe de fato, que está acontecendo no dia a dia, que as pessoas estão falando e conversando e tendo resultados muitas vezes diferentes daqueles que ele imagina que esteja tendo, né? Então acho que essa desconexão é extremamente perigosa, assim, para o líder e obviamente para as pessoas, né, para os colaboradores de uma forma geral.
Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei brilhante, né? Assim, que foi, que eu até usei na minha dissertação de mestrado, que é você falar que você quer conhecer a empresa pelos indicadores trancados numa sala, é mais ou menos a mesma coisa que você dizer que conhecer um país através de um guia de viagem. Né? Então você perde toda a sensação, toda a emoção, né? E todo o calor humano que existe quando você conhece um país. Né? Então as pessoas têm que lembrar que existe muito mais nas organizações do que os indicadores. Os indicadores são fundamentais para a gente acompanhar os resultados, mas a gente tem que começar a lembrar que agora existem indicadores também de gente, indicadores que são importantes para a gente entender como é que essas pessoas estão trabalhando na nossa organização, o quanto elas colaboram entre elas, o quanto elas colaboram com novas ideias, o quanto elas se desenvolvem ali dentro, né? Isso é um valor fundamental, né? E que traz, positivamente afeta a reputação da empresa e traz valor de ação, valor do mercado mesmo, né?
Eu acho que mais do que nunca isso é importante hoje, né? Esse contato humano, essa conexão, porque a gente tem hoje a tecnologia permeando aí essas relações, né? Muita liderança virtual, né? Equipes virtuais. Então, tentar não perder essa conexão humana, né? De entender o que está acontecendo, essa experiência, né? Muito além do guia de viagens. Mas ir lá, experimentar, falar com as pessoas, conversar, entender, sentir o clima, o que está acontecendo. Eu acho que isso é extremamente importante, principalmente, né, nos dias de hoje, que a gente tem aí também a tecnologia nos ajudando também, né, nas questões de gestão, mas muitas vezes pode distanciar esse contato humano, que eu acho que é fundamental.
Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a Ana Paula, obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, gente. Foi um papo super gostoso. A gente sempre aprende nessas situações. Então, obrigada a vocês todas. Obrigada, Vanessa, também.
Obrigada.
Obrigada, Vanessa.
Esse podcast teve produção de Elisa Tosi. A edição sonora é do Rafael Bertazzi. E a trilha, do Chico Labels.
Deixa a gente saber se você gostou desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
E você já sabe, toda quarta-feira, a partir das 7 da manhã, tem Rádio Peão Novo no ar. Compartilha com os amigos, com a família e até a semana que vem.